questões metropolitanas.
Entre as propostas do Plano Diretor de Belo Horizonte, em tramitação na Câmara Municipal, está a criação de novos centros, regiões que concentrariam comércio e serviços mais perto de casa, para evitar que os cidadãos dependam tanto do centro da cidade como hoje. Na coluna de questões metropolitanas dessa terça, o pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, comenta que esta é uma tendência mundial e que pode ser incentivada pelo poder público.
Professor Roberto Montemor, na semana passada a gente falou aqui sobre o plano diretor de BH e uma discussão que há na Câmara para fatiá-lo em dois, né? Tendo um como parâmetro social, outro como parâmetro econômico. O projeto, da forma como está, prevê a criação de novas centralidades na cidade para evitar que as pessoas se desloquem tanto ou todas para o centro da capital. Professor, o senhor que participou da elaboração do plano metropolitano, como que essa questão se desenvolve aqui dentro de Belo Horizonte, né, que já é uma cidade grande? Que novas centralidades precisariam ser criadas ou fortalecidas para evitar que as pessoas se desloquem tanto todas para o centro?
Bem, eu acho que essa é uma tendência mundial, né, uma tendência contemporânea, diante dos problemas de mobilidade, diante dos problemas do que os economistas chamam de deseconomias de aglomeração, né? Ou seja, as coisas vão se concentrando demais no centro, e as cidades antigas têm esse centro muito marcado, né? Eu digo antigas, assim, as cidades do período industrial, né, como a nossa, apesar de não ser uma cidade industrial, e hoje você tem uma tendência de deslocamento de centralidades para as periferias, para reduzir a mobilidade, né, para dar uma distribuição mais equânime, mais igual, né, de acesso aos serviços e uma redistribuição de empregos. Então, no nível metropolitano, essa é uma política central da proposta metropolitana, que foi desenvolvida no plano, depois foi desenvolvida no macrozoneamento e agora vem sendo trabalhada aí no nível dos 11 planos diretores que nós estamos revendo. No nível metropolitano, são propostas três grandes centros metropolitanos, um no norte, outro em Betim e outro no sul, para fazer par, né, com um grande centro de Belo Horizonte. E, além disso, 9 subcentros, tipo São Benedito, Barreiro e vários outros, né, Jardim Canadá, etc. E, além disso, subcentros regionais, né? Então, a tentativa é, aí no nível do macrozoneamento, foram definidas zonas de interesse metropolitano exatamente nessas novas centralidades, com uma tentativa de adensar as atividades econômicas e também a presença das pessoas, né? Por isso, inclusive, não faz sentido separar o econômico do social, porque isso é um problema único, né? Quando você separa, você tira o sentido de totalidade. E dentro disso, eu acho que já está havendo uma certa descentralização em Belo Horizonte, que inclusive transborda para os municípios vizinhos, como no caso do vetor sul para Nova Lima, no caso do vetor oeste para Betim, no caso do vetor Contagem Betim, no caso do vetor norte para Vespasiano e Lagoa Santa, etc. Mas também dentro do município de Belo Horizonte, né? A própria cidade administrativa, o fortalecimento de Venda Nova com o hospital e com alguns grandes equipamentos e com a presença do metrô, em direção ao sul também, né? Com a região lá de cima que faz fronteira com Nova Lima. Ou seja, essa ideia de fortalecer, inclusive, níveis diferenciados de centralidade. Você tem vários bairros, né, como Floresta e outros, que já têm uma certa autonomia, né, e que pode ser muito fortalecida, né?
Mas, professor, como que se criam essas, como se cria essas centralidades, ou como que se fortalece, né? Como...
Nada exatamente garante, né? Mas você tem uma série de mecanismos que permitem isso. Um deles é o próprio controle do uso do solo, do zoneamento, né, e dos parâmetros de construção. Quer dizer, no caso, por exemplo, nessas zonas de interesse metropolitano das centralidades, né, são propostos parâmetros de adensamento que permitem uma utilização muito mais intensa do solo. Então, o que se pretende ali é adensar as atividades econômicas. Você pode também fazer, como em alguns casos, e isso está previsto numa das leis que está sendo proposta para a Assembleia, você exigir um certo percentual, né, de atividades terciárias, comércio e serviços, por lote, né? Então, você pode construir habitação, mas o térreo, por exemplo, tem que ter atividades comerciais ou de serviços, né? Ou seja, com esse sentido, então, de um lado, você incentiva e dá um certo prêmio, né, pelo uso, e de outro lado, você obriga o uso de atividades, para atividades comerciais terciárias. Uma outra possibilidade é você localizar grandes equipamentos, como no caso de Venda Nova, por exemplo, que a localização do hospital ali na entrada de Venda Nova certamente tem um impacto. Então você tem algumas atividades centrais, né, que têm uma capacidade de atração muito grande, né, na área de saúde, na área de educação, na área de serviços, na área de comércio, etc. Você pode ter incentivos a favor disso. Uma outra coisa é o sistema de transportes, o sistema viário, né? Quer dizer, você garantir, né, uma acessibilidade maior a esses espaços, né, e criar tanto condições viárias quanto condições de transporte que facilitem isso, né, que permitam e que tornem mais fácil o acesso das pessoas. Então, você não consegue criar propriamente, né? Você pode também fazer operações urbanas de requalificação, ou seja, há um conjunto de instrumentos nas mãos que pode não garantir que seja um sucesso, mas contribui enormemente para que a coisa caminhe no sentido que se está buscando.
Ok, professor Roberto Montemão, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça a gente volta a conversar na coluna de questões metropolitanas.